10:12. 10 de agosto é o Dia Internacional da Superdotação. É sobre este assunto. Nós estamos aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto com Grace Cristiane dos Santos Carraro, que é neuropsicopedagoga. Está aqui com a gente. Olá, Grace, bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar, né, esse assunto que é pouco difundido no Brasil. Infelizmente, né, essas pessoas passam despercebidas na sala de aula, às vezes em outros ambientes da sociedade, especialmente aquelas crianças que têm um desempenho acima da média na área intelectual.
Como é que a gente identifica uma criança com superdotação ou altas habilidades?
Há mitos em relação ao superdotado, como aquele que é capaz, né, de saber tudo sozinho, sem uma mediação, né? Mas não é bem assim. A criança, ela pode apresentar um desempenho acima da média e desde a primeira infância, tá? Independente da área. Então, não necessariamente que ela vai ter altas habilidades em todas as áreas de desenvolvimento. Exemplo, ela pode ter um desempenho na média, na área acadêmica, no entanto, ter uma alta habilidade psicomotora, né? Ter um desempenho de excelência em um esporte, tá? E aí nós temos vários exemplos, né, no Brasil, de profissionais que ganharam medalhas olímpicas, enfim, que têm altas habilidades psicomotoras. Poderíamos citar vários aí.
Elas também são consideradas, então, crianças, adolescentes com superdotação?
Porque, além das áreas psicomotoras, nós teríamos, né, a área artística também, um alto potencial de criatividade, né, a área intelectual. E para a identificação, nós consideramos como base a teoria de Renzulli, a teoria dos três anéis, que seria envolvimento com a tarefa, né, potencial acima da média, né, e a criatividade. Tá? A junção destes três anéis, ou seja, dessas três características, é que vão oportunizar a identificação deste aluno. Tá? Quando acontece uma identificação na área intelectual, normalmente a gente observa que esse aluno, às vezes, passou despercebido na sala de aula por anos. Por quê? Aquele aluno que tem um potencial acima da média, que vai muito bem em todas as disciplinas, normalmente ele caminha sozinho, então o professor volta a atenção muito mais para aqueles que têm dificuldade, né? E às vezes esse aluno acaba tendo até um desinteresse pela sala de aula, porque às vezes ele tem conhecimentos muito além daquilo que está sendo oferecido na série em que ele está matriculado, tá? E no Brasil existem duas formas de atender esses alunos nas redes de ensino, independente de pública, particular, nós podemos fazer. No caso de crianças que têm um conhecimento muito acima da série que está, né, exemplo de crianças que lá na educação infantil se alfabetizam sozinhas, né, aos 3, 4 anos, elas podem ter uma aceleração. E o que é isso? Ah, uma criança que está lá no infantil 5, de repente ser reclassificada no segundo ano do ensino fundamental.
Mas elas têm maturidade para isso?
É feita toda uma avaliação em relação, né, ao emocional, aos benefícios, porque ela permanecer na série em que ela está pode levá-la a criar um vínculo negativo com o processo de ensino-aprendizagem, um desinteresse, porque aquilo que está sendo oferecido ela já conhece, ela está muito além. Né?
E de onde vem isso, né? O que explica uma criança com superdotação?
Várias teorias, né? Piaget, por exemplo, considera fatores genéticos. Né? E muitas vezes numa identificação a gente vai perceber que os pais também têm características, ou os avós, alguém da família também apresenta. No entanto, Vygotsky traz que o meio, né, o ambiente rico de estímulo também oportuniza que esta criança, tendo essa habilidade acima da média, ela possa aperfeiçoar e desenvolver. Mas o que vai diferenciar, né, em relação a essa criança ser superdotada ou não? Aí a gente volta para a teoria dos três anéis, né? que é o envolvimento com a tarefa e a criatividade. Então, adianta só ter a habilidade acima da média? Se ela não for criativa naquela área e não tiver um envolvimento, ou seja, dar continuidade aos projetos que ela inicia, aprofundar, pesquisar, né? Ela vai acabar apenas tendo uma habilidade.
E o que acontece com essas crianças, né, com superdotação, quando elas não recebem, então, um acompanhamento devido, estímulo, quando elas ficam invisíveis, como vocês dizem, né? Ela pode perder essa característica?
Em algum momento da vida, né, na juventude, na vida adulta, ela pode até deixar aquilo adormecido, sem ter tido um acompanhamento, uma estimulação, um enriquecimento. Uhum. Né? Nós falamos da aceleração, mas a outra forma de atendimento na escolarização, que é o enriquecimento curricular, é oportunizar que este aluno tenha condições de pesquisar, aprofundar sobre assuntos de seu interesse, tá? Então, atualmente, o que nós temos no Brasil de políticas voltadas para esses alunos? Então, nas redes públicas de ensino, nós temos, tá, a nível nacional, os NAS, que são núcleos de atendimento, alunos com altas habilidades de superdotação. Nestes núcleos são atendidos familiares, também os pais, que passam por orientação, os alunos fazem projetos, tá? E profissionais envolvidos também recebem capacitação. Então, cada estado tem um NAS normalmente na capital. No Paraná, o nosso NAS está em Londrina, tá? Nas redes estaduais, né? Na rede estadual especificamente do Paraná e redes municipais, nós temos as salas de altas habilidades superdotação, salas de recurso, né? Então, nessas salas de recurso, os alunos recebem um atendimento diferenciado e no sentido de oportunizar a eles que eles possam pesquisar a respeito, né, de temas de seu interesse, fazer projetos. E aí nós temos os mais variados tipos de projetos. E temos um professor especialista da educação especial que vai realizar, né, esse trabalho com esses alunos. Mas quando esse professor não se vê em condições, né, de aprofundar determinado assunto, porque ele não vai ter um conhecimento vasto e profundo, ele pode estabelecer parcerias, o que é feito aqui em Maringá. Né, os colégios, Instituto de Educação, CAP, UEM, Gastão Vidigal, têm salas de altas habilidades de superdotação. Então, esses professores muitas vezes estabelecem parcerias com as universidades. O UEM colabora bastante, né? Sistema S, outras instituições. E esse enriquecimento curricular, não necessariamente ele precisa acontecer exclusivamente no ambiente escolar. Pode ser fora, tá? Ah, é uma criança que apresenta, né, um desempenho psicomotor na área do esporte acima da média, então ele pode e fazer um trabalho de enriquecimento num centro esportivo, né? É na área artística, vai para um outro local fazer esse estimulação.
Jogadores que se destacam, como o Neymar, por exemplo, podem ser um superdotado? Uhum. Seria isso?
Sim, tem uma alta habilidade, porque ele tem a alta habilidade psicomotora e ele tem um diferencial. Ele tem uma além que os outros jogadores não apresentam, né? Que aí entra ali o envolvimento com a tarefa, a criatividade, tá? Coisas que os outros não fazem e ele, né?
Bom, então é preciso que a sociedade reflita sobre isso, veja com, né, com outros olhos, digamos assim, estas crianças, esses adolescentes, para que eles sejam estimulados da forma correta.
Exatamente, porque são os futuros cientistas, né? Talvez pessoas que futuramente poderiam auxiliar a sociedade a chegar à busca de cura de doenças, de vacinas, projetos, invenções como nós tivemos no passado, né? Inúmeros aí que...
Você explicou aqui que estudiosos, né, falam sobre a questão genética, sobre os estímulos que recebem em casa, né? Existe um período na infância que se diz janela de aprendizado? Tem que participar?
A primeira infância é um momento rico de desenvolvimento. Por quê? É o maior período de neuroplasticidade do cérebro. Então, tudo que a gente estimula a criança, que a gente oportuniza de aprendizagem, ela vai absorver com muito mais facilidade.
Nossa!
Né? Por isso, muitas vezes, a gente fala de janela do desenvolvimento, né?
Olha, que interessante. Temos um ouvinte aqui, Vamos ver o que ele pergunta, ou ela. É a Sueli, ela pergunta o seguinte, ela está lidando com um caso assim na escola em que ela trabalha. E esse é o fato. Olhamos e nos preocupamos com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e essas crianças ficam à margem, são muito inteligentes, né? E elas trazem as suas dificuldades, na maioria das vezes, se sentem sozinhas e até marginalizadas, levando-as ao auto-isolamento.
Isso é real, realmente acontece. Nós temos inúmeros alunos que já foram identificados que passam por esse processo. Por quê? Normalmente tem idade cronológica, né? Por exemplo, lá de 7 anos, mas com um potencial de uma criança de 9, 10 anos. Então, ele tem maior facilidade, né, de estabelecer suas relações interpessoais com alunos mais velhos. Aí, na sala de aula, ele não se identifica com os pares, que são aqueles da mesma idade. Né? Os diálogos não se estabelecem. Normalmente, são alunos que fazem seus trabalhos sozinhos, né, que não conseguem dialogar com os colegas, mas que, às vezes, no intervalo, se relacionam muito bem com alunos de séries mais avançadas.
Que curioso. Você falou sobre aceleração. Você pode repetir para mim? A criança estaria em qual fase escolar e para qual iria?
Isso vai depender de cada caso. É feita uma análise específica em relação a cada aluno, tá? Essa aceleração é uma das possibilidades, não necessariamente é uma obrigatoriedade, tá? Então, só ocorre quando é algo, assim, muito, né, acima da média em relação a uma questão específica. Exemplo da alfabetização. A criança já, né, tá, foi autodidata, se alfabetizou mesmo antes de entrar na educação infantil, né? Já lê tudo enquanto os coleguinhas estão iniciando o reconhecimento do nome. Então, imagina para ela estar em uma aula assim, né? Ela vai entrar em sofrimento.
Com certeza, né?
É.
Daí ela pode avançar para que série? Quantas séries? Quantas casas?
Não existe uma regra em relação a quantas séries. Na verdade, a gente faz uma avaliação diagnóstica para identificação da série em que essa criança estaria mais adequada de acordo com o desempenho. É claro que ela vai precisar de um acompanhamento aí multiprofissional, muitas vezes, né, de profissionais que vão acompanhar aí o seu desenvolvimento socioemocional para ela não ter outras dificuldades futuras, tá?
Você falou aí sobre a dificuldade, né? Porque as crianças que têm mais dificuldade recebem mais atenção dos professores, sim, claro, é necessário, né? E essas que aí deixam, ficam um pouco de lado, né? E nas salas de aula com os estudantes bagunçando, aquela conversa toda, muitas salas são assim, né?
Sim.
E esses, como é que ficam esses estudantes, então, que querem prestar atenção na aula, não conseguem, às vezes?
Na verdade, eles começam a entrar em sofrimento e muitas vezes eles buscam fora da sala de aula, né, alcançar esse conhecimento que eles muitas vezes acabam sendo prejudicados ali naquele ambiente. Né? Até porque nossas salas de aula no Brasil têm um formato, né, com características lá do século XVIII. Né? Então, nós precisamos repensar algumas coisas quanto a isso.
Porque você diz que são salas atrasadas, por que exatamente? O que deveria mudar nas salas de aula?
Se nós formos considerar as características gerais, né, da população atual dos nossos alunos, alunos que nasceram na era da tecnologia, já conectados à internet, né? Então, um formato de sala de aula com um número excessivo de alunos, e tendo como referência outros países, na Europa, por exemplo, que preparam toda uma estrutura, uma sala de aula específica para biologia, para geografia, para ciências. E aí não é o professor que transita, mas é o aluno que vai para aquela sala com todo o material disponível, com os estímulos necessários daquela área. Então, o aproveitamento é muito maior, né? Então, temos muito o que avançar, muito o que investir em educação no nosso país, né?
Tá certo. Olha, muito obrigada, hein, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e um bom dia para você, um bom sábado.
Obrigada, bom dia a todos.
Nós conversamos com Grace Cristiane dos Santos Carraro, ela é neuropsicopedagoga e falamos sobre a superdotação. As crianças e adolescentes com altas habilidades, com superdotação, porque hoje, 10 de agosto, é o Dia Internacional da Superdotação.